Boa noite aos amigos que fazem o curso Matemática Simbólica. Vamos para a nossa quinta aula hoje. Nesta quinta aula, nós vamos agora aumentar ainda um pouco mais a complexidade dos temas, aprofundar essa complexidade. Vamos partir de algumas perguntas básicas sobre o que veremos a seguir. Nós trabalhamos nas primeiras quatro aulas elementos como porosidade, permeabilidade, circunscrição da IP dentro do caráter historiográfico, dentro da base categorial. Inúmeras vezes pedi aos senhores, por favor, sempre considerem a IP a partir desses elementos. Senão os nossos códigos de referência se perdem, nós vamos conversar daí coisas sem sentido. Por isso, sempre que consideramos esses elementos, lembrem, partimos da historicidade, partimos dos exames das categorias, estrutura de pensamento. Então, agora vamos a algumas questões. Primeira questão: se uma pessoa, num determinado contexto, um contexto que para ela não é o mais adequado, segundo toda a trajetória dela, vamos supor que ocasionalmente essa pessoa ficou ilhada num contexto hostil, num lugar, num ambiente que é fora da base categorial dela, por razões aleatórias, às vezes estava de passagem por um país, houve uma guerra civil, uma coisa dessa natureza. Se essa pessoa tiver muitos pequenos recursos para lidar com aquilo que está além da estrutura de pensamento dela, mas for fluente em trabalhar questões e elementos que estão na estruturação dela, e ela fizer arrumações da própria estruturação de pensamento dela, ou seja, dentro desta estrutura, isso afetará de alguma maneira o que está fora da estrutura do pensamento dela? Leve em consideração as quatro primeiras aulas que fizemos. Ou seja, a pessoa está diante de um quadro hostil, existencial, e ela tem muito pouca fluência para lidar com isso. Ela pode, neste caso, ir para a própria estruturação dela, promover modificações que farão por si outras modificações para além dela. Isso é possível? De que forma isso é possível? Como isso é possível? Quando isso é possível ou recomendável? Segunda questão. São só três. Então a primeira é essa. Podemos interagir com nossas próprias EPs, segundo aquilo que compreendemos, e com isso alcançar elementos que vão muito além dela? Como isso é possível? De maneira respeitosa, ética, producente, até o ponto em que alcançamos como compreensão. Segundo elemento, segunda questão das três que nortearam nossa aula. Como fazer os ajustes diante de tais possibilidades? O que ajustar? Como fazer esses elementos? Lembrem, por favor, uma das características da nossa época, 2002, 2022, 2023, é vivermos em grande margem na nossa época, nos nossos contextos, uma base imensamente responsiva, uma base causal. Qual é o fundamento disso? Observe as historicidades que os senhores têm nos consultórios. Causa e efeito, né, elemento. Mudei de cidade por causa do clima. Troquei meu trabalho, em razão da minha saúde. Estamos programando, pensando, com muito amor, em ter mais um bebê em decorrência da nossa caminhada. Temos agora uma casa muito confortável, estamos bem. Na nossa situação familiar. Observe como isso ocorre. Observem os códigos de respondência dessa base categorial, que são muitos. Então, como fazer os ajustes diante desses elementos de responsividade? Terceira e última questão. Qual o alcance disso? Temos, por exemplo, alcances transcendentais? Isso é possível? tal qual Francisco de Assis, que disse: vou passar entre os guardas porque preciso conversar com o Papa, e foi, e estava, os guardas não ouviram? Qual o alcance disso? O alcance pode ser encontrado, por exemplo, em outra forma de transcendência, como os vimos em Joana d'Arc, cujos registros historiográficos foram conservados, temos documentações a respeito do que aconteceu, não é? Dela no seu pangaré, com meia dúzia de soldados, diante daquele enorme, impávido exército inglês, junto ao Canal da Mancha, dizendo para eles: vocês voltem para casa. E eles dão meia volta e vão embora. É disso que estamos falando? Ou são elementos muito singelos, tal qual num contexto difícil, um familiar enfermo, nós fazemos essas modificações, nos sentimos melhores, e a pessoa que está conosco, observando nossa tranquilidade via intercessão de EP, também se sente melhor. Numa escala de ajustes, o que é o razoável? O que a nossa pesquisa pode alcançar? O que está fora dela e, portanto, apenas podemos documentar para que outros possam fazer esses trabalhos? Essas três perguntas nortearão nossa aula de hoje. Lembrem sempre, por favor, da nossa responsabilidade, do nosso compromisso com nossos partilhantes, com a nossa sociedade, a nossa época. Somos pesquisadores e, dentro disso, precisamos colocar sempre os elementos com muito cuidado, cautela, prudência, né? Ainda mais diante dessas dificuldades todas. Vou partilhar a tela com os senhores. Vamos acompanhar aqui uma linda tela. Eu vou explicar para vocês essa tela. Esta tela da Jana Balk. Jana Balk, ela é uma pintora sueca e ela fez esse quadro da amiga dela, né, que se chama Berta Wegman. Berta Wegman, que nasceu na Suíça. Eram muito amigas as duas. Elas, imaginem os senhores, isso foi esse quadro aí, ele é do final dos anos 1880. 1970, 1880, por essa ocasião. As meninas deviam ter 40 e poucos anos quando pintaram isso, numa época complicada, principalmente para o trabalho feminino. E uma pintou aqui, elas fizeram um acordo entre elas. É muito bonita a história. Eu vou deixar rolar a tela para a gente acompanhar, e depois eu volto a essa tela inicial para trabalharmos isso que vocês estão vendo agora como uma ilustração dos nossos trabalhos, tá bem? Vou então deixar rodar a tela. Aqui está. Ah, eu vou traduzir para vocês isso. Ah, nos anos 1800, as mulheres artistas lutavam para serem levadas a sério. A artista germânica, mas ela nasceu na Suíça, né? A Jana Balk, e a artista dinamarquesa Berta Wegman, na verdade a Berta, bom, vamos seguir o texto. Eram amigas e dividiam um estúdio em Paris durante o final dos anos 1800. E revezaram a pintar o retrato, o quadro, uma da outra. Olhem que interessante. As duas artistas trabalharam juntas para encontrar oportunidades de mostrar os seus trabalhos. Os trabalhos de ambas as artistas foram apresentados em 1893 no World Columbian Exposition em Chicago. Este é o quadro de Jana Balkes, que ela pintou, né? De Bertha Wegman, que estava ocupada trabalhando, né? Num quadro. É esse que vocês viram no início. É o título, né? Da artista dinamarquesa Bertha Wegman pintando um quadro. Tanto aqui em Porto Alegre quanto os senhores em casa estão diante desta tela. Tá bem? Esta tela, então, foi pintada pela Jana Balkes, que a Jana Balkes era um pouco mais velha que a amiga, a Bertha. A Bertha é essa que está com o pincel na mão, pintando esse senhor sentado ali diante dela. Uma curiosidade, as duas faleceram no mesmo ano, 1926. Elas se encontraram na Alemanha, e depois elas foram juntas morar em Paris, montaram um ateliê muito bonito, e dadas as muitas restrições, num certo momento, uma começou a pintar a outra. Há muitas telas lindas que vocês encontram na internet, foram precursoras, pioneiras. Vamos dar uma olhada nesta tela que os senhores têm ali, o pessoal em Porto Alegre tem ali no telão. O pessoal que está em casa tem aqui na tela. Observem, por favor. Isso parece de fato um ateliê? Não, não é. Nós vimos os detalhes há pouco. O Meyer mostrou para nós esse lindo trabalho que ele fez, aproximando muito, colocando em uma lupa em todo o trabalho. É que nessa época, principalmente as mulheres, por uma série de restrições que colocavam a elas, precisavam fazer na própria casa delas o ateliê. Então aqui mostra a própria casa. Vocês veem ali uma garrafa de vinho, os vasinhos de flores delas. É a casa das meninas mesmo, né, que contavam um pouco mais de 40 anos aí, fazendo dentro da própria casa seu estúdio, seu espaço de arte, seu ateliê. O que trazia uma série de inovações e melhorias com relação aos pintores. Coisas que não faz parte aqui do nosso trabalho. Mas vamos dirigir o foco para as questões que estão em andamento aqui. Há muito a falar sobre esse trabalho, viu, gente? Observem a postura desse senhor que está sentado ali e a ocupação das mãos dele. Ele está levemente inclinado à frente, né? Uma posição. A Diana fez um trocadilho existencial com essa obra, muito interessante. E aberta, né? A posição dela, do cavalete, nós não temos a visão do que ela está pintando, observaram? Enfim, há muitas questões aqui que, se a aula fosse caminhar por outras paragens, nós veríamos, não é o nosso intuito aqui. O nosso intuito aqui diz respeito a um ponto específico. Considerando a estrutura de pensamento da Berta, que é esta que está de costas para nós, diante do cavalete, pintando. Bom, se a Berta, diante do que nós vimos nas quatro primeiras aulas, a EP dela inclui esta tela. Vejam bem, eu não tenho como recuar agora e retomar temas que nós vimos nas quatro primeiras aulas. Então, eu vou partir do pressuposto que os senhores estão cientes de tudo que nós fizemos. Vocês têm as gravações, podem recuperar e estudar, quem não estiver entendendo. Vamos assumir que para a Berta, segundo a historicidade dela, segundo a estrutura do pensamento dela, a EP dela inclui o pincel que ela tem na mão, a palheta de tintas que ela tem na outra mão e a tela que está diante dela. Vocês sabem, isso não é nenhuma novidade. Para muitos artistas, isso era assim. Rodin, por exemplo, muitas vezes quando terminava uma escultura, ele se confundia com ela, ele conversava com a escultura, chorava, às vezes abraçava a escultura. Ele a tinha, às vezes, como parte dele, às vezes, como uma alteridade em relação a ele. Muito bem, vamos supor que para ela seja assim. Então, eu vos pergunto: o que ela pintar nesta tela que vocês têm diante de vocês afetará de alguma forma aquele senhor que está sentado lá fora e que, portanto, não faz parte da EP dela segundo as concepções dela? Ou não? O que ela pintar ainda mais que ele não está vendo, ele está sentado, vai ver depois, vai ficar horas aí sentado enquanto ela pinta. Ah, o que ela pintar aí, não, de forma alguma vai afetar esse homem. Não tem, vai ficar na tela, seja lá o que ela fizer. Ou não, o que ela colocar aí vai fazer com que, por exemplo, estados subjetivos dele lá fora se alterem, lá fora se modifiquem, assim como as plantas ao redor dela e outras coisas. Vejam, isso é uma pergunta, não é uma afirmação. Ah, vamos agora a alguns pareceres sobre isso, alguns encaminhamentos sobre isso que eu acabei de colocar. Nós temos nos exames categoriais e na narrativa historiográfica de muitos partilhantes, e os senhores têm seus consultórios, os senhores atendem, já viram muitas vezes isso, já viram situações muito interessantes, como, por exemplo, ela começou a pintar o quadro e o homem lá diante dela dorme. Bom, a pessoa pode nos dizer que sim, alterou, uma vez que, dado o trabalho que ela fez na tela, ele teve que ficar sentado, ficou cansado e tinha trabalhado muito, adormeceu. Então, o que ela fez ali afetou, ainda que seja na EP dela, quem estava fora. Okay? Lembrem que a circunscrição da EP dela pode dizer respeito até, pode se ampliar aqui e envolver o próprio homem. Ou pode ficar restrito a ela e, inclusive, excluir o quadro da IP dela. Numa outra ilustração, nós veremos melhor isso que eu estou falando. Por agora, considerem que, por vezes, o que ela está fazendo nessa tela pode agir sobre aquele homem lá, ainda que ele não esteja vendo o trabalho que ela está fazendo. Às vezes, não vendo o trabalho que ela está fazendo, ele está vendo muito mais. Ele está imaginando o que ela está construindo. Isso afeta a respiração dele, a postura dele, como vocês veem no próprio, né, no quadro da Jana, que está pintando aí a amiga. Tem um quadro que a Berta faz da Jana também muito bonito, mas a Jana está olhando diretamente para nós. Vocês encontram na internet esse quadro que ela fez da amiga. Ou seja, muitas vezes o que ocorre dentro de um espaço de um EP, ainda que a pessoa não tenha a menor ciência disso, poderá sim afetar, e às vezes de maneira dramática, elementos que estão fora da EP dessa pessoa. Nós temos como sempre saber disso? Provavelmente não. Nós temos como saber parte disso? Provavelmente sim. Quanto mais soubermos da historicidade, da base categorial, da interseção das EPs, mais nós saberemos sobre isso. O quadro que a Berta está pintando, que não aparece, vocês veem que nós não vemos nada na tela. Pode ser que para aquele homem ali, a tela já esteja pintada. Pode ser que, indiferente do que ela vai fazer ali, ele já tenha uma concepção, uma fotografia engessada dele mesmo, a tal ponto que ele apenas precisa de uma confirmação mecânica desta foto e mais nada. Pode. Nesse segmento, o que ela está fazendo ali na EP dela é muito menor, perto do que do significado geral das interseções que ocorrem. Bem, mas isso tudo foi um prefácio, está bem? Foi uma introdução, porque precisamos ir muito além disso que começamos aqui. Para isso, eu vou partilhar a tela com os senhores. Deixa eu ver aqui, por favor, só um momentinho. O que nós vimos nessas imagens muito bonitas, que estarão na composição final, depois da edição, mostra a vivência do Daniel. Daniel era um pintor na Pensilvânia, um menino cheio de ideias, cheio de sensibilidade. A Pensilvânia é um estado dentro dos Estados Unidos que fica no no noroeste, bem ao norte, perto do Canadá. Um estado com uma história espetacular, né, da colonização sueca, alemã, a história própria dentro dos Estados Unidos. Ali na Pensilvânia, aconteceu uma das batalhas mais impressionantes, se é que dá para colocar assim, porque todas foram muito impressionantes, na Guerra Civil Americana, a Guerra da Secessão, não é? O enfrentamento do Sul ali foi decisivo, exatamente na Pensilvânia. E o Daniel, ele queria se alistar. Era um menino, tinha 22, 23 anos, e achava que precisava se alistar. Quando então depois ele casa, vai morar na França, ele retoma a pintura e mergulha completamente na pintura. Isso que vocês viram da pintura de Daniel não é apenas um passatempo. Isso é a própria vida do Daniel. Era como ele costumava ver, entender o mundo, as coisas ao redor dele. Agora, vou colocar uma pintura de Daniel para a gente trabalhar os elementos profundos disso que vou colocar aqui. Eu vou partilhar a tela com os senhores. Deixa eu ampliar ao máximo aqui. Só um pouquinho, por favor. Está bem aqui, ó. Vamos agora aumentar bem. Então, com calma, estes elementos. Veja a primeira tela, por favor. O pessoal em Porto Alegre está vendo no telão e o pessoal que está em casa está vendo. Espero que sim, que eu tenha conseguido partilhar a tela. Essa primeira imagem, tá? Depois eu vou colocar do pintor que eu não consegui colocar agora. Vejam, quando nós consideramos a estrutura de pensamento, está ali: historicidade, exames das categorias, EPs, submodos, e aí os senhores têm aí a bolinha que a gente faz, como vemos um modelo. Dentro dela, vamos considerar só três tópicos para objetividade, para concisão e clareza do que faremos agora. Então, para essa EP aí, três tópicos são bem fortes e os demais eles estão diante do que está acontecendo, diante do contexto, são secundários. Para essa pessoa, neste momento, como o mundo parece sensorial e emoções é aquilo que mais se destaca. Muito bem. Vamos um. Pessoal que está em Porto Alegre também está acompanhando. Vamos colocar aqui um pouquinho para frente para que eles possam ver a mesma cena que vocês estão vendo em casa. Aqui nós temos do modelo gráfico que estávamos vendo há pouco. Vejam, nós tínhamos aquela bolinha, como o mundo parece, o sensorial e as emoções, na narrativa da pessoa. Ela está contando para nós na clínica: doutor, aconteceu tal coisa, nós fomos para um lindo lugar perto de Paris, ao norte, 20 quilômetros da cidade, que é onde ficava o ateliê do Daniel Knight. E lá nós fizemos um café no jardim, que é o título dessa tela, uma das mais conhecidas do Daniel, Café no Jardim. Bem, quando a gente está recebendo a informação da pessoa, nós, como filósofos clínicos, nós estamos fazendo esse trabalho. Bom, o que está se destacando é como o mundo parece para a pessoa. Fortemente os elementos sensoriais, a afetividade está aí. Isso é como nós estamos recebendo didaticamente os elementos historiográficos e da EP. E o que ocorre em realidade é isso que está dentro desse círculo aí que vocês estão vendo. Tem essas três moças sentadas à mesa, o menino está servindo, não é? Agora, observem. Dentro desta EP. Fora dela, vocês não veem à esquerda uma mesinha que tem ali açúcar, tem pães, tem líquidos. provavelmente chá, água. Ah, isso não faz parte da IP dela? Como a pessoa conseguiu fazer um corte cirúrgico, sendo que o que está dentro da IP é o que aparece naquela bolinha, e o que está fora? Como ela pode deixar aquela ramada de flores, aqueles vasinhos junto à janela lá em cima, o lago lá embaixo à direita? Como pode fazer um corte cirúrgico dessa forma? E, em realidade, é o que fazemos. É o que fazemos a todo momento, circunscrevendo nossas EPs por onde andamos. Esse é o modelo vívido. É o que se passa no nosso cotidiano, nas nossas vidas. Podem observar, por favor, quando vocês contam as suas narrativas historiográficas no consultório para o terapeuta, que vocês estão fazendo esse corte cirúrgico, circunscrevendo o espaço da IP e deixando de fora coisas que, claro, o terapeuta vai considerar. Ele está vendo a historicidade dentro de uma base categorial. Ainda que você não tenha sequer mencionado essas ramagens de flores lindas, parte imensa do casario, as águas furtadas que se anunciam lá em cima, que são tão importantes, né, na construção clássica europeia, as janelas, os vasinhos e o lago, ainda que você não esteja colocando isso, é parte da ambientação da clínica levar isso também em consideração, até para sabermos parte da circunscrição desta EP. Muito bem. Voltemos às três perguntas iniciais que os senhores anotaram. O que acontece aí, dentro desse espaço da IP? Vamos supor que aquela senhora que está de frente para nós, com uma camisa branca, e essa circunscrição de IP seja dela. É ela o sujeito do que está sendo, em questão com relação à clínica, contando a narrativa para o terapeuta. Ela. Ao fazer essa circunscrição, esses elementos todos, isso continuará assim? Isso se modificará? O que acontece dentro? Aquelas três questões iniciais que eu coloquei. Isso que acontece aí dentro tem inserções, esparrama, afeta o ambiente lá fora? Ou por ela assim considerar, não, não tem nenhuma relação. Tudo o que acontecer aí, conforme ela definiu, ficará dentro e restrito a esta EP. Senhores, estamos enfrentando juntos aqui um dos grandes problemas históricos, filosóficos da humanidade. Dessa maneira tão singela é o que estamos fazendo. Muito do que foi feito na história da humanidade, muito do que deixou de ser feito, teve, entre outras premissas, esta que estamos vendo exatamente aqui. Homens que circunscreveram, o meu país é este aqui. Aquele outro país é um invasor. Precisamos enxotá-lo das nossas EPs. Muitas das relações familiares, não, essa circunscrição diz respeito à minha família. Quem não está aqui não é da minha família. Já consideraram isso? Dentro da própria EP. Olhem quantos problemas nós tivemos. Quanto mais quando isso, essa circunscrição que vocês estão vendo, essa bolinha, foi feita por uma instrumentação política que não levava em consideração a historiografia de uma pessoa, suas identidades pessoais mutáveis muitas vezes. E outras vezes isso foi feito de outra forma. Vamos um pouquinho adiante, vou abrir. Bem, o que aconteceu? Nós temos agora um exemplo muito curioso, muito peculiar e que traz inúmeras questões existenciais. Aqui eu vou parar para o pessoal de Porto Alegre também poder acompanhar. Pronto. Tanto em Porto Alegre quanto o pessoal que está em casa vão poder ver. Ora, parece que é a mesma cena, não é? Que estávamos vendo há pouco. E, no entanto, a moça à direita, que está com o rosto apoiado sobre a mão espalmada e o cotovelo, está fora agora. O que aconteceu que ela ficou fora? Aquela senhora que assumimos que está narrando a historicidade, que está ao centro da mesa com a camisa branca, ela deslocou sua EP, a circunscrição da sua EP. Observe. Quando a pessoa vai narrando a historicidade dela e o professor titular do centro de formação diz: olhe, tudo que está na pessoa, isso constitui a EP, a estrutura de pensamento dela. Alguns têm a ideia que aquela bolinha fica pregada ali no quadro e que não há movimentação dessa ordem que os senhores estão vendo aqui. Viram que a EP dela, em poucos segundos, simplesmente mudou e aquela mulher à direita, à esquerda dela, que está sentada, a camponesa, descansando, estava cansada, foi tomar o café, está fora da EP dela. Antes estava dentro da EP dela, agora está fora da EP dela. Bem, senhores, vamos vir para as nossas vidas quanto a isso. Olhem, até há pouco tempo, se um amigo seu, algumas décadas, dissesse: me divorciei. Nossa, era um escândalo da cidade. Se é uma cidade de porte médio ou pequena, era o comentário da cidade, não era assim? Divórcio era uma coisa que era nos deixava assim perplexos. Mas como pode? Que é, não, um grande desastre. Hoje, algum dos senhores ainda reage com escândalo se um amigo ou uma amiga. A gente lamenta às vezes. Um casal querido que a gente quer bem, não queria ver dessa forma, mas acontece. Não é? São coisas da nossa época. Bem, mas temos estatutos ontológicos que ainda estão intactos. Querem ver um? Paternidade, maternidade. Algum dos senhores tem alguém, conhece alguém que diga: é, ela foi minha filha até os 15 anos, depois não foi mais. É muito raro, não é? Paternidade, maternidade parecem ser ainda para sempre. Mas as movimentações da EP, que muitas vezes não têm nada a ver com esses estatutos ontológicos, que obedecem pautas de relação entre a historicidade e a base categorial, promovem mudanças, às vezes muito rápidas, que retiram uma pessoa desse quadro. Então, quando perguntam a você quem é a sua família, você pode hoje dizer: minha família, olha, são meus amigos, são aqueles conhecidos que eu, da cidade que eu viajei, fiz, todos esses são meus amigos, minhas plantas, meus livros, meus irmãos, minha esposa, meu marido, meus, todos esses são minha família. E subitamente acontece algo na sua EP, parte disso fica fora. Não é assim que isso acontece? Bem, só que a sociedade dos homens não tem como acompanhar essa movimentação. Ela não tem estrutura social, educacional, teológica, filosófica, política para acompanhar isso. Ela teve que dizer: não, nós precisamos de uma IP mais estável, que tenha poucas modificações, de maneira a podermos construir a nossa sociedade de homens. Como vamos fazer? Como vamos calcular tempo de serviço? Como vamos calcular aposentadoria? Como vamos calcular o que é adolescência e outras coisas? Precisamos ter isso mais estável. Uma das maneiras que se encontrou foi, de uma maneira consolidada, dizer: olha, quem vai definir boa parte disso não é a IP do sujeito, não. É a base categorial. O sujeito que quer viver nessa sociedade de homens, ele tem que entender. Se ele chegar a 30 anos, já não é mais criança, é assim que nós definimos as coisas. 30 anos vai ter certas responsabilidades. A IP dele vai abarcar certas coisas. Vamos deixar um espaço para ela navegar por certos ambientes, mas não muitos. Isso é um dilema. Isso é um grande dilema. Por favor, olhem de novo para esse círculo que está sendo feito com uma circunscrição de uma IP. Para aquela senhora que está de branco, sentada, camiseta branca, tomando seu café de frente para nós. Se isso é a estrutura de pensamento dela, e vejam, agora já abarca a mesa que está à direita dela, né? Que tem um cerâmico, não sabemos o que tem ali dentro, que tem um outro cerâmico aberto, e aparecem algumas garrafas de água. Se isso agora é parte da IP dela, se algo acontecer ali, por exemplo, aquela mesa cai, os cerâmicos caem, isso provavelmente afeta em algum grau maior as coisas que estão dentro da IP dela do que afetavam antes, quando estavam fora. Lembre, isso pode mudar. Se aquelas ramagens aparece um senhor lá em cima, na sacada, abre a porta e diz que vai fazer uma poda de verão, porque aí a cena é no verão, da poda de verão ali nas ramadas, nas flores, naquele. Na trepadeira, né? Nas folhagens que tem ali. Isso pode afetar muito mais a ela do que afeta uma ação lá embaixo à direita no lago, que está fora da circunscrição da EP dela. Vejam o quanto o formato de uma circunscrição de EP diz respeito a mudanças estruturais, ambientais e outras. E sabendo dessas movimentações, e agora nós precisamos ir além das quatro primeiras aulas. Não estamos mais falando de propriedade, de posse, não estamos mais falando dessas coisas. Porque nós não sabemos, nesta bolinha que tem aí, que mostra a circunscrição desta EP, desta mulher, como ela se relaciona com cada um dos objetos existenciais que aí aparecem. Nós não sabemos se ela se sente proprietária, por exemplo, desta casinha de onde sai o menino com o café. Nós não sabemos qual a relação dela com essas outras duas pessoas que aparecem com ela na IP dela. Não sabemos se é uma relação de tópico 4, tópico 5, prejuízos, tópico 6, termos agendados, 10, raciocínio, nós não sabemos. E como pesquisadores e filósofos, não temos como a priori estabelecer essas relações. Sabemos que precisamos compreendê-las tanto quanto possível para orientação tanto dos caminhos dessa estruturação, do que se passa aí dentro, até as questões apresentadas. E mais uma vez, esse estudo, claro, se torna bastante complexo. Vamos para o próximo quadro. À medida que isso vai se tornando cada vez mais complexo, nós vamos diminuindo a velocidade para que vocês possam ter tranquilidade, segurança aqui no, na compreensão. Estou pronto, que está também em Porto Alegre, eles já estão diante da tela, mesmo quadro que vocês têm aí em casa. Ora, o que aconteceu aqui, meus amigos? O que aconteceu aqui é um dos elementos mais dilemáticos, mais intrincados de uma época como a nossa. Muito do que virá para um futuro próximo, provavelmente da humanidade, depende de entendimentos como destas imagens aqui, entre outras. Uma parte nós faremos, outras partes, outros colegas de outras áreas colaborarão e farão nas suas respectivos estudos e áreas. Bem, o que aconteceu aqui é que esta mulher, que era o objeto, ela simplesmente apagou todo o conteúdo da sua própria IP e se deslocou para o número 2. Vejam, ela abandonou, pode ser por ideias complexas, pode ser por buscas, pode ser por derivações submodais, nós não sabemos. O que nós sabemos é o fenômeno, que é ela se deslocou e foi lá para o número 2. O que que é agora que ela está vivenciando na alma dela? O lago à direita, lá embaixo o lago, que pode ser o rio Sena, o autor não especifica na pintura, pode ser uma parte do rio, que é muito extenso, né? Atravessa uma parte significativa, e ela ali, ela está olhando Ela está considerando, vivenciando aquilo. Então, tudo ao redor dela apagou. Os senhores já devem ter tido essa experiência muitas vezes em suas vidas, não é? Parece que a gente não está mais no lugar com as outras pessoas todas, estamos em outro lugar, em outro contexto. A ponto de alguém nos dirigir a palavra e nós nem ouvirmos o que a pessoa está dizendo. Esta pessoa, então, na EP dela, que agora se desloca em grande parte, intensidade, determinação tópica lá para o lago. Uma pergunta: ela se torna lago? É possível isso? É possível uma pessoa, em seus princípios identitários, não ser mais cabeça, tronco, membros, mas ser aquelas árvores, os elementos arbustivos que aparecem, não é? As gramíneas ali em primeiro plano e o doce leito do lago ou do rio Sena. Ah, é possível que ela seja isto, ainda que provisoriamente? Bem, se ela, pelos princípios de respeito que temos por uma estrutura de pensamento, se torna isso, quais as implicações que temos aqui? Implicações sociais, implicações políticas, implicações teológicas, implicações submodais e outras. Por exemplo, um ser humano, o Estatuto da ONU diz, você não pode maltratar um ser humano. Já que o ser humano está ali no item 2, eu posso então dizer, vou ali arrancar um ramo daquela árvore, simplesmente por bel prazer, para fazer uns gravetos, eu posso? Eu tenho autoridade para fazer isso? A pessoa pode começar a chorar ao me ver fazer isso e dizer: por que você danificou aquela linda árvore? E essa dor que ela está dizendo da árvore pode estar se expressando nela. Bem, mas ela falou: você tirou daquela linda árvore. Ora, daquela linda árvore, então não é ela. Não, isso ocorre muito. Quando você se desloca, principalmente em grande parte da EP, de um lado para o outro, os tópicos eles não vão por inteiro na mesma de maneira homogênea como a figurinha faz crer aqui. Isso é um modelo, uma ilustração apenas. Há tópicos que demoram. Por exemplo, a afetividade pode estar ainda ali no 1, migrando para o 2, quando a axiologia, epistemologia, buscas e derivações tópicas complexas já estão lá. E por vezes, quando as emoções chegam lá no item 2, os outros já voltaram para o 1. E a pessoa, por vezes, parece apresentar um embotamento afetivo durante um bom tempo, até que as emoções retornem. Claro que pode ser qualquer outro tópico também, não precisa ser exatamente emoções aqui. Vamos para a terceira, essa imagem que vem agora. Não se assustem com ela. Ela trará complexidades bem além dessas que estamos vendo aqui. Mas veremos com carinho, com calma. Pessoal que está em casa já está diante dessa imagem. O pessoal que está aqui no Instituto agora está diante dela também. Muito bem. Temos aqui um grafismo que, na verdade, é muito singelo diante de tudo que contempla a experiência humana. No item 1, que está em cor de rosa, viram a circunscrição? Isso é uma EP, é uma circunscrição. Eu sei que os senhores aprenderam por bolinhas, mas lembrem, deem uma olhada no caderno G, lá eu coloco EPs anômalas, amorfas e outras mais, né? Aquele modelo da bolinha é um modelo para a pessoa poder entender de uma maneira simples, tranquila, os primeiros elementos. Mas vejam, a EP, ela nesse item 1, que é cor de rosa, olhem por onde ela vai, olhem o alcance dela. Dependendo, por exemplo, da conversa que essa senhora de camiseta branca tem com as outras, viram que aquela que está à direita, a camponesa, com a mão espalmada, segurando a cabeça, já voltou para dentro da EP dela de novo, já faz parte do que ela considera como sendo ela ou dela ou nela, voltou, ou que estava fora. Talvez a conversa tenha mudado, talvez o ambiente, talvez a xícara de café estava saborosíssima, nós não sabemos. Mas, alguns segundos depois, e ela já está com o número 2, que está alinhavado em preto. E olhem agora outra configuração completamente diferente da EP, completamente abrigando outros elementos. O menino, que na parte 1, em cor de rosa, não faz parte, agora no item 2 já faz parte. E às vezes, de um movimento para o outro, é questão de segundos apenas. E então, quando estamos nos habituando e achando que estamos compreendendo essa estruturação, o que acontece? O item 3. Começa a desaparecer toda uma parte. O próprio IP começa a se dissolver naquele item 3. O que está acontecendo? Para onde ela está indo? Nós não sabemos. Sabemos que o item 3 agora é onde está a estruturação dela. Ela está toda ela voltada para o telhado, para as questões. Por favor, não confundam isso com intencionalidade. Intencionalidade é uma parte disso. Não diz respeito ao foco da sua atenção. Porque daí nós faríamos um reducionismo da estruturação da pessoa aos princípios de intencionalidade, não é? Deixando outros muito importantes que podem estar presentes, fatores da espiritualidade, fatores de outras ordens. Bem, considerem também que esses três itens que vimos aqui, como as movimentações de um EP, circunscrições, aquilo que faz parte dela, aquilo que já não faz parte dela e tudo mais, em geral, elas não apresentam um caráter assim tão insidioso. Nós temos nas nossas EPs, se eu perguntar para vocês, determinadas questões, há 10 anos elas fazem parte dos senhores, outras há 2 anos, outras, dependendo do dia, fazem parte ou não fazem parte, não é? E assim sucessivamente. Mas nós temos, de um modo geral, uma parte que continua e que vai fazer definir a pessoa. Quer dizer, você diz, lá está o fulano, lá está o Pedro, lá está o Paulo, lá está a Maria. Essa parte que faz o reconhecimento é aquela que usualmente permanece com a pessoa. Por agora, vamos deixar assim. Na realidade, temos elementos quanto a isso, mas vamos deixar assim para o bom entendimento destas questões. Vamos recuar agora ao início do nosso trabalho, quando eu perguntei: aquilo que ocorre dentro de uma EP pode afetar coisas que estão fora dessa EP? Os senhores mesmos podem agora considerar respostas e caminhos sobre isso. Basta olhar esses grafismos que vocês têm aí dentro e facilmente vocês verão que muitas vezes isso é plausível e é tranquilo. Quer dizer, por vezes você se colocará no estado subjetivo, que, por exemplo, diz respeito ao que aproximadamente seria um bem-estar. E isso gerará ao seu redor uma série de modificações, para fora, para além da sua EP. Como isso é feito? De várias maneiras. Querem exemplos? Olhem de novo para a imagem que eu vou explicar para vocês. Essa moça que está nos contando a história se coloca nesse estado. E a menina que está de costas para nós, a camponesa, de camisa azul, levanta subitamente, começa a rodopiar e a dançar, sai da EP dela, levando junto a circunscrição, ou seja, ampliando. Vai dançando em direção ao rio ou ao lago, e a EP daquela mulher ali, que de certa maneira promoveu, ajudou a promover essa felicidade da menina, se expande junto com ela lá para fora, lá para o rio. Esse é um exemplo muito prosaico e simples de como muitas vezes o que ocorre dentro de uma EP fará afetar elementos que estão fora e além dela. Foi perguntado também sobre a questão de ajustes e o alcance de tudo isso. Uma resposta categórica: eu não sei. Porque são tantos os fatores aqui envolvidos que precisaremos estudar os contextos e, ainda assim, estudando, muitas vezes não saberemos identificar. Vamos para a próxima. Muito bem. Agora vejam, voltamos ao modelo bem simples, bem singelo, para vermos agora com uma lupa a elementos importantes aqui. Ah, não é por acaso que eu escolho as imagens, os temas, vocês sabem muito bem disso. Podia ter escolhido qualquer imagem, vocês poderiam estar vendo uma imagem de guerra, pintura tremenda, né? Poderiam estar vendo imagens de querubins e anjos alados, poderiam estar vendo outras coisas. O que houve que o professor Pachter preferiu colocar essa paisagem tão, tão bela, que geralmente acalenta a alma de boa parte dos seres humanos, que é tranquilizadora para a nossa época? O que eu busquei agendar com uma imagem dessas nos senhores? Uma imagem harmônica, uma imagem familiar, uma imagem de trabalhadores, uma imagem de amizade, não é? Vejam, eles estão, é o café da manhã, estão partilhando pão, estão tomando café juntos. O que tudo isso, não é? Vamos então agora ver algumas coisas. Esta mulher que está sentada à mesa com a camisa branca, que é quem está nos contando essa historicidade, não são os outros que estão ali com ela, é ela. Os outros, talvez, se nos contassem, a IP aqui seria outra, talvez nem lembrasse esse lugar. Nós não sabemos. Ela conta, é assim que ela nos conta, essa é a IP dela. Então, na história dela vai aparecer lá, no tópico 1, como o mundo parece, estávamos às margens do rio Sena, as casas coloridas, num dia primaveril do verão, muito agradável, tomando nosso café da manhã, havia um pão cheiroso que perfumava todo o ambiente, etc, etc. Eis aí. Número 1, inspiração. Essa inspiração toda que ela tem aí, dentro da IP dela. Vamos supor que ela resolva levantar e caminhar em direção ao rio, que o menino tenha dito para ela: a senhora não gostaria de caminhar pelas margens do rio? Agora de manhã tem uma brisa tão suave, a senhora vai sentir o perfume das flores. Vejam, se ela povoou de inspiração isso que está circunscrito na IP dela, ao sair da IP, ou a desviar a IP, ou ampliar a IP em relação lá ao rio, fica mais fácil para ela vivenciar o que foi anunciado? Ouvir um contraste tal qual alguém que mergulhou num dia de outono numa piscina gelada e toma um choque térmico? É provável que não. É provável que, dado que ela construiu aí dentro da circunscrição da IP, se torna mais razoável, mais fácil, mais consequente, mais direto, mais tranquilo, ao expandir para coisas que lhe são familiares, conhecidas, métricas, conforme ela desenhou, conforme ela construiu, não é? Então, e se ela chega ali fora e tem dois e encontra algo inoportuno, dada a expansão da CP dela, ela levantou e está caminhando. Vocês podem ver degraus ali à direita, né? Rumo ao rio, atrás da moça de camisa verde. Se ela levanta e vai caminhando tranquilamente ali, aí o desenho da IP começa a se alongar para aquela direção. A IP dela começa a ter outros termos, outros elementos, mas ela encontra algo inoportuno. Vejam agora os princípios que os senhores estudam em filosofia clínica. Olhem a vizinhança que tem nessa EP dela. Nessa vizinhança que vocês estão vendo, existe algum fator de violência? Não. Observem bem a EP dela. Existe algum fator ameaçador, hostil, tenebroso? Não. Claro que não. É um ambiente amoroso, afetuoso, é um ambiente seguro, estável, não é? Portanto, se entra algum vizinho que entra na IP dela e tenta dialogar com toda essa vizinhança estruturada, organizada, é complicado. A Aparece um sujeito ali vendendo drogas para ela e para os amigos. Para ela não é difícil dizer: ora, vá embora. Nós não queremos nada com você aqui. Aqui não é seu lugar. Para ela não é difícil fazer um movimento desse quanto ao que é inoportuno. Por favor, entendam. Não se trata de certo, errado, bom e mal. Ela tem a estruturação da IP dela. O que tentar dialogar com a SCP encontrará toda essa vizinhança aí, que é muito forte, não é? Então, para ela dizer sim ou não é muito mais fácil de alguém que tem uma IP caótica, bagunçada, cheia de coisas antagônicas. De um lado é flor, de outro lado é coisas que assustam e tudo mais, e a pessoa fica perdida no meio de tudo isso. Fica difícil discernir o que é apropriado para ela, o que não é, etc. Também quanto ao item 3, ao que é ausente. O menino pode dizer para ela, enquanto ela caminha e as duas moças com ela em direção ao rio, pode dizer para ela: ah, que pena que aqui nós não temos embarcações. Seria tão lindo aquelas embarcações à vela, como os pintores impressionistas têm lá não é, em Paris. Eles estacionam e ficam pintando, tal. Bom, ele acusa a ausência, e para ele pode ser assim. Para ela, o elemento ausente pode imediatamente se transfigurar em elemento presente. A simples menção do que falta faz com que a mulher complemente para, dada a IP, olhem bem a configuração da IP dela, não é difícil para ela dizer: ah, mas que parece que eu estou vendo o barquinho deslizando com suas velas por esse curso de água. Estou vendo até onde ele estaria ancorado aqui, para depois o pintor descer e vir tomar seu café conosco. Olhem como funciona numa época como a nossa, num contexto como o nosso, uma base categorial como a nossa, muitas vezes, e não sempre, estes elementos. Outro elemento, o item 4. Como há um caráter afetuoso dentro da SCP, que é muito forte para ela, né? Que conversa ali com as emoções, sensações e tópico 1 da IP dela, como isso é muito forte. As construções que derivam daí podem ser acompanhadas até um certo ponto, salvo exceções da base categorial que existem, podem complicar muito a relação com a SCP, não é? Isso é típico da nossa época, de contrastes, de variações, o que nos leva sempre a ser cautelosos quanto a essas questões. Mas, salvo exceções e tudo mais, a tendência é que isso vá se propagar. Quem quiser entrar aí nesta cena, nesta EP, interagir com esta mulher, terá que levar em conta o caráter afetuoso. Se chegar de uma maneira sem qualquer afetividade, se chegar com outras premissas, intenções, outros elementos, será provavelmente difícil estabelecer uma interseção com esta EP, nas bases nas quais esta mulher edificou esta EP. Okay? Por último, os elementos transcendentes. Dado tudo isso que vimos até aqui, daqui a IP que promove certos elementos autogênicos internos muito promissores e bonitos, pode promover elementos plásticos ligados à transcendência, que é um dos pontos que veremos não hoje, precisaremos de toda uma aula inteira para vermos isso, dada a enorme complexidade. Vamos passar para a próxima cena aqui. Vou abrir a tela para vocês. Em Porto Alegre, agora aqui. Vejam, queridos, aqui. Oi. Aqui em Porto Alegre ela passou do ponto. Deixa que ela vai voltar lá para vocês. Ah, isso que agora os senhores têm diante dos olhos de vocês é como usualmente nas nossas vidas, no nosso cotidiano, é como usualmente a gente vivencia, não é? Agora reparem, cada um de nós, aí está a EP que eu acabei de descrever para vocês, claro, de uma maneira alegórica, não, nós não temos historicidade aqui suficiente para vermos o que se passa de fato. Cada um de nós, quando se aproxima de uma cena como essa, de um contexto como esse, nós vamos levar a nossa EP para dialogar com isso. Um dos senhores dirá: eu quero ir embora daqui, professor. Eu digo: o que houve? Professor, aqui tem muita formiga e tem mosquito, é verão. Eu digo: mas aqui o verão, no máximo 20 graus aqui em Paris, não vai passar disso. Se não, professor, o mosquito já me pegou, eu sou alérgico, eu preciso ir embora daqui. Um outro diz: eu não dormiria numa casinha dessas. Ela é muito bonitinha e completamente ordinária. Eu digo: como assim? Completamente ordinária. O que você está falando? Nossa, imagina a poesia de dormir, abrir a sua janelinha, dormir com a janela aberta para a lua, para as estrelas, para a brisa. Ainda pode tomar um bom tinto aqui, um Bordeaux, talvez, se eles estiverem em algum lugar, e podem conversar, e vem alguém da aldeia vizinha com um violão, e a gente toca violão e canta. E a pessoa diz: não, professor, de jeito nenhum. Do Nico, vai entrar um bandido. Eu digo: quem é um bandido? Nos anos 1800, nesse lugar que nós estamos, eu vou parar aqui a tela para o pessoal que está em Porto Alegre também poder ver o que nós estamos vendo aqui. Um outro, com sua EP, se aproximará desta EP que vocês estão vendo, estabelecerá uma interseção maravilhosa. As camponesas já riem para a pessoa que se aproxima. O menino já vai buscar uma cadeira. Você se sente em casa com eles. E aí, uma das meninas diz para você que leu um poema por esses dias e vai contar o poema para você. Você já está, sua EP já faz uma interseção tão grande com o que está aí, que isso tudo passa a fazer parte de você. Olhem o que é o elemento de transcendência. Nessa hora, sua dor, seus medos, seus fantasmas e tudo mais começam um processo de diluição. Você começa a interagir em outras bases, a melhorar, a crescer existencialmente. É muito, muito profundo, muito bonito isso que ocorre. Vou deixar correr. Interpretado ao oboé, hein, gente? Isso é que é transcendência. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Uma aula que foi muito cuidadosa e procurei apresentar os conceitos de uma maneira urbana e muito delicada, dada as complexidades, não é? Algumas pessoas procuram ir tão longe com certas coisas, tão sem cuidado com elas mesmas, com outros. Lembre da nossa responsabilidade nisso que estamos trabalhando e fazendo. Não é? Tudo isso só faz sentido mediante um estudo diligente, meticuloso, difícil por vezes, de uma historicidade, de uma estrutura de pensamento. Como poderia ser de outra forma, gente? Com tantos dilemas que nós já encontramos em clínica, né? Tantas dificuldades. Vamos a ilustrações práticas de como utilizar parte disso que estudamos há pouco. Então, o primeiro exemplo que foi dado é do colega que vai com um amigo almoçar e o amigo mostra uma EP com um mundo que praticamente está em guerra, com uma série de coisas violentas, passagens de ciúme, elementos de vingança, de revanchismo e outras coisas muito dramáticas e pesadas, e você exercendo a seletividade, não dizendo que seu amigo está errado e você é o bonzinho, certo, não desautorizando a EP dele, mas simplesmente exercendo, na medida em que é possível, a sua seletividade, você levanta. Diz: olha, fulano, depois a gente conversa, tá bem? Eu vou para outro lugar, depois a gente fala. Às vezes ele ficará magoado, num mundo que já é metade mágoa mesmo, outras vezes compreenderá, enfim. Muitas vezes não conseguiríamos exercer isso, porque a base categorial pode ser impeditiva por vezes. Ela pode coagir, por vezes, e pode nos arrastar. Isso é uma tentativa, é um exercício. Outras vezes, nós iremos estabelecer interseção com pessoas cujas EPs são imensamente problemáticas para um padrão da nossa época. Há violências extremas, ódios, rancores que nunca terminam, coisas pesadíssimas. Mas iremos lá por amor, por doação, por sacrifício. Isso é legítimo também. Tentaremos fazer o melhor e podemos sucumbir lá na IP, nessa interseção com o outro. Podemos morrer, literalmente. Pode ocorrer. Quer dizer, não há uma certeza, não há que será assim ou será assado. É uma tentativa de melhoria existencial. Apenas isso, sabendo das enormes e das muitas limitações que temos. Vamos a outro exemplo. Um de nós, por qualquer razão, perdeu alguém que ama muito, ou está passando por dificuldades extremas, descobriu que está com um problema somático muito avançado, e será muito penoso, coisas dessa natureza. Muito bem. Você está sozinho. Você mora sozinho no seu apartamento. Diante de tudo isso que nós estudamos, você pode pegar e fazer uma aproximação da sua estrutura de pensamento com elementos e coisas que vão fazer a sua EP englobar isso, espraiar para isso, abranger isso também. Pelo seu histórico, você sabe. Bom, eu vou ver fotos de flores na internet antes de dormir. Vou programar o computador, ficará colocando fotos de flores que gosto tanto, de jardins pelo mundo, de pássaros voando, de escunas nas enseadas das ilhas. Coloque. Alguns que ainda não compreendem bem essas dinâmicas acham que é preciso movimentar mundos inteiros para que coisas, mudanças possam ocorrer. Por vezes, elementos muito suaves fazem florir uma chuva que se aproxima da sua EP, faz brotar milhares de flores, faz mover as montanhas, o sol vai tornar. E por vezes não. Por vezes um mundo inteiro não fará diferença alguma para você. Então o estudo, aquilo que tem a ver com a sua EP, como acabamos de ver, são medidas profiláticas muitas vezes, que podem ajudar. Até quando isso pode ajudar? Qual o alcance dessas coisas? Eu não sei. Vocês ouvirão histórias de pequenos milagres, prodígios, ouvirão coisas que não funcionaram, todos tipos de elementos. Por isso estamos estudando, não sabemos. Isso é uma tentativa dessas questões. Você pode também doar-se, deixar que pessoas que se aproximando de você, e por recíproca de inversão você, levando histórias a elas, levando coisas boas a elas, elas se beneficiarão muito. Isso é uma verdadeira doação. Na nossa sociedade, na nossa base categorial, desenhou-se que é pela materialidade que se doa e que se recebe. Isso é uma grande bobagem. Isso é o mundo de César. Eles queriam que acreditássemos nisso. O mundo é muito maior, não é assim pequenininho, não. Temos elementos espirituais, emocionais, afetivos, Deus, tantos elementos tão maiores e mais profundos, não é? Que tornam tudo, que dão um verdadeiro sal da terra para nossa existência. Grandes mestres tentaram nos mostrar isso. Vamos aprender, não é? Vamos crescer com isso. Isso é um pouco da aplicabilidade prática destes elementos que vimos até aqui, mas há outros, bem mais profundos, maiores, ainda mais belos que esses que nós veremos aí nas próximas aulas.